Voltamos a falar aqui na nossa programação sobre o Festival Tutano, que acontece agora, no final de semana, no sábado e no domingo, no Museu Oscar Niemeyer, aqui na capital paranaense, um evento de gastronomia voltado para toda a população, incluindo profissionais e estudantes do setor. Na programação, comidas, bebidas, presença de chefes, aulas, show gratuitas, palestras sobre o segmento, feira de produtos locais, atividades para crianças e também música ao vivo. Vou conversar aqui agora com uma das participantes desse festival, que é a Nelly Pereira. Ela é escritora, jornalista, também pesquisadora de brasilidades, autora do recém-lançado livro Da Botica ao Boteco. Tudo bem, Nelly? Seja bem-vinda aqui à CBN.
Muito bom falar com todo mundo, com os meus conterrâneos aí de Curitiba também. É um super prazer.
Você é curitibana, então, é isso?
Sou curitibana, morei aí até os 25 anos, minha família ainda mora em Curitiba, então tenho uma relação muito próxima com a cidade.
Inclusive, colega de emissora, porque você já trabalhou na CBN há muito tempo.
Trabalhei, sim, nos meus idos dos meus 18 anos, quando eu era uma estudante de jornalismo aí em Curitiba ainda, então tenho o maior orgulho de ter feito parte dessa história.
E como que você passou do hard news, né? Desse estilo, né, desse formato do jornalismo, para falar sobre gastronomia, né, Eli?
É, eu acho que o Brasil sempre teve no foco do meu trabalho. Mesmo quando eu era jornalista, eu trabalhei aí em Curitiba, numa emissora que depois também tocava música brasileira e era bastante dedicada à cultura brasileira. Fiz 2 mestrados em cultura brasileira, um em políticas culturais, inclusive para estudar um pouco de como a cultura tem a ver, muito a ver com a nossa identidade aqui no Brasil, né? Eu estava no jornalismo já fazia muitos anos, tinha feito uma carreira internacional, trabalhado na BBC de Londres, enfim, trabalhado em várias emissoras e comecei a fazer essa pesquisa de coquetéis, porque meu marido resolveu abrir um bar aqui em São Paulo, e comecei a perceber que tinha uma lacuna nessa pesquisa e na produção de coquetéis aqui no Brasil que tivesse a ver com os nossos ingredientes, com a nossa história, com a nossa cultura. E aí isso me pegou apaixonadamente, eu comecei a fazer essa pesquisa e essa pesquisa acabou tomando um corpo grande, uma forma grande, e foi quando eu consegui finalmente juntar a pesquisa de coquetéis, de bebidas e do Brasil com o jornalismo de novo, que culminou no livro. Então eu acho que o Brasil sempre esteve no norte do meu trabalho.
E fala um pouquinho então sobre o livro.
Então, o livro é fruto de 10 anos de pesquisa pelo Brasil sobre plantas brasileiras que são usadas e que estavam, não confinadas, porque eu não gosto dessa palavra, mas restritas ao universo da medicina popular. Então, chás de vó que a gente conhece muito bem, né? Então, jurubeba, catuaba, carqueja, boldo, que sempre estiveram nos nossos copos, porque eles faziam bem para o estômago, para o fígado, enfim, mas que ninguém tinha descoberto eles ainda ou trabalhado com eles ainda como um ingrediente de sabor que eles são. E na história da coquetelaria mundial isso sempre foi feito. Então o gin começou como remédio, o vermute começou como remédio, muitos licores começaram como elixires. E no Brasil a gente ainda não tinha feito esse cruzo da botica para o boteco. E acho que a pesquisa é uma tentativa de contribuir para uma pesquisa de sabor para que esses ingredientes sejam usados amplamente na coquetelaria, mas também na gastronomia.
Você é proprietária de um espaço em São Paulo que reúne justamente a arte com esse segmento. Fala um pouquinho.
Então, o meu marido é um artista plástico, Renato Larini. Ele também é paranaense e ele tem uma arte que é muito ligada ao Brasil também. Então, fez muito sentido que a gente trabalhasse junto num lugar que tivesse o Brasil como horizonte nas artes, e também na comida, na gastronomia e nas bebidas. Então, o Espaço Zebra hoje é um espaço de arte brasileira e também de coquetéis brasileiros. E lá dentro fica o meu herbário, onde eu tenho hoje uma média de 120 plantas, cascas e raízes brasileiras infusionadas, para as pessoas, além de beberem os drinks, conhecerem esses ingredientes. Porque eu acho que o meu trabalho é muito mais sobre fazer as pessoas conhecerem um pouco mais o Brasil, de alguma forma.
E você tem rodado o país palestrando?
Muito menos do que eu gostaria, mas tenho ido a alguns lugares e estou fazendo a pesquisa para um segundo livro já. Então, gosto de andar pelo Brasil, acho que a gente encontra Brasil onde a gente estiver. Eu acho que essa coisa de andar pelo Brasil é uma coisa interessante. Tá indo para Curitiba agora para falar sobre o livro e para ser mestre de cerimônias do Fórum Tutano é tão especial, porque também é falar sobre esse Brasil que eu pesquiso aí. E muitas das pesquisas que eu fiz foram feitas também no Paraná e em Curitiba. Então, eu acho que a gente fala, né, esse termo que eu odeio, que é ai, o Brasil profundo. A gente tem Brasil profundo na esquina de casa, se a gente olhar bem, né? Eu acho que a gente tem um olhar pouco generoso para o que é brasileiro, pouco curioso ainda. Mas Curitiba, as regiões próximas de Curitiba, o Paraná, por exemplo, tem muitas coisas interessantes. A cataia, por exemplo, eu conheci no Paraná e é uma das principais plantas com a qual eu trabalho hoje.
Uhum. E esse seu novo livro, recém-lançado, acabou de lançar um livro e já está fazendo pesquisa para o segundo, não para, né?
Não.
E esse livro de agora, ele reúne então a sua pesquisa sobre esses ingredientes nacionais e também sobre a decolonização do paladar. Explica pra gente o que significa.
Eu acho que é uma tarefa de casa que todo mundo deve fazer, assim. Acho que para explicar mais fácil, Andressa, pensa você indo num mercado aí na esquina da sua casa em Curitiba, eu indo aqui em São Paulo. A gente vai encontrar na barraca de fruta, pera, uva, maçã, melancia, melão, abacaxi. Aí a gente vai no setor de azeite, a gente vai encontrar pelo menos uns 15 ou 20 estilos de azeite de oliva. Aí a gente vai encontrar muitos tipos de arrozes arbóreos e tal. Mas pensa quanto de ingrediente brasileiro que tem, quanto de fruta nativa tem, quanto de azeite de dendê tem, quanto de farinha de mandioca tem. Tem muito pouco. Né? A gente tem um paladar no Brasil muito colonizado. Quantos restaurantes de comidas tradicionais paranaenses ou brasileiras vocês têm em Curitiba? Quantos italianos? Quantos japoneses? Quantos, né? O Brasil tem essa efervescência cultural, ele é esse caldeirão que junta muitas culturas, e isso é ótimo, mas a gente precisa olhar para a nossa também. Então eu sempre digo que tem uma tarefinha que a antropofagia esqueceu, os modernistas esqueceram, que eles falaram que a gente tinha que consumir o que era dos outros para transformar no que é nosso. Uhum. Mas a gente precisa consumir o que é nosso também. Então, eu acho que a decolonização do paladar é um pouco a gente olhar com esse olhar generoso, curioso, atento, gastar o nosso dinheiro e fazer os nossos pedidos e deixar uma economia circulando que é brasileira, que é de produtos brasileiros e que é de coisas brasileiras. Eu acho que a gente faz isso muito pouco ainda aqui no Brasil. E a decolonização do paladar é um pouco sobre isso. E também sobre conhecer a história de quem estava aqui antes da colonização, né? Que existia muita coisa aqui antes da entrada dos portugueses.
Tema extremamente interessante. O ouvinte aqui da CBN poderá, então, participar desse festival e encontrar a Nelly no Festival Tutano, que acontece no MON no final de semana. Deixa o seu convite, então, Nelly. Você que, além de palestrar durante o evento, você também é mestre de cerimônias, né?
É isso mesmo. Vou ter a honra e o prazer pelo convite do Beto Madaloso, que é um grande agitador cultural.
Ele é.
Beto, a gente tem que tirar todos os nossos chapéus para ele, porque ele é uma pessoa que agita a cena de Curitiba. Eu acho que a minha ida é principalmente para reforçar esse trabalho, para dar luz a esse trabalho e contribuir com ele. Então eu faço convite a todos os curitibanos que estiverem por aí para ir conhecer o meu trabalho também, mas principalmente conhecer o trabalho de todos os chefs. Está com uma curadoria incrível, tem muitos palestrantes interessantes, muita gente de todo lugar do Brasil, para a gente conhecer um pouco qual que é a produção, quais são as dores e quais são as delícias de quem está trabalhando com gastronomia aqui no Brasil. Então fica o convite, por favor, venham me prestigiar. Vai ser um ótimo encontrar todos vocês por lá.